Dann sind wir schon gesegnet worden.
Já fomos então
Jedes Wort,
abençoados. Cada
das
palavra
gelesen wird,
que é lida
geht uns allen zu
vai
Herzen.
a todos nossos corações.
Es hat uns immer etwas zu
Sempre
sagen.
tem algo a nos dizer.
Und wenn ich die Brüder
E
Gottes
se
Wort lesen höre
ouço os irmãos lerem a palavra de
und
Deus
dem lausche, was sie sagen,
e
da
ouço o
habe ich
que
nur
eles
einen
estão
Gedanken.
contando, eu só
Gefalle
tenho um pensamento.
das Wort so zu Herzen gehen würde,
Se
wie
a
mir.
todos a palavra fosse ao
Und jeder
coração
Satz
assim,
und jeder Vers
e cada
und so
frase e cada
tief
versículo
berühren
pudesse tocar
und
tão
bewegen,
profundamente e mover,
dann gäbe es bald
então em
eine
breve
Bewegung Gottes
haveria um movimento
in
de
unseren
Deus
Herzen
nos nossos corações
und in unserer Mitte.
e no nosso meio.
Ob es heute Vormittag war,
Se foi hoje pela
als
manhã,
Bruder Jönsson
quando o irmão
verkündete,
Gilson estava aqui,
ich hörte jedem Worte zu,
e ouvi a cada
ob ich
palavra,
im Nebenraum bin.
mesmo se estou no salão ao lado
Aber ich
aqui,
folge jedem Satz,
mas eu sigo cada
der
frase
gesagt wird.
que é dita.
Ob es heute war, als Bruder Russ
E se
sprach,
foi hoje quando o irmão Russo disse,
für mich ist es jedes Mal
para mim é todas
ein
as
Wort.
vezes um bálsamo.
Die Worte Gottes
As palavras de Deus,
mögen manchmal sehr streng sein,
às vezes podem ser muito
aber wenn man
severas,
richtig
mas
zum Fundament gräbt,
se chegarmos
dann
até o fundamento,
geht
então
es um Gott.
vemos o eterno amor de
Und wenn
Deus.
Gott das Gericht hart
E se Deus
ansieht,
anuncia o duro juízo,
erkennt man,
então
wann
se
wir zu ihm kommen.
descobre, se de fato formos a
Seine
Ele,
Gnade,
a sua graça
seine Liebe.
e o seu amor.
Und es hat ja alles
E
einen
tudo
Sinn
tem
und
um
einen Zweck,
sentido e um propósito,
nämlich
qual
uns
seja,
dahin zu bringen,
de nos levar
wo er
ao
uns
ponto
hinhaben möchte,
onde Ele quer que nós
damit
estejamos, para que
wir
possamos alcançar o alvo.
die List des Feindes
A
besteht
astúcia do
darin,
inimigo está
alles,
que
was von Gott kommt,
tudo o que vem de
zu
Deus
untergraben,
seja
in Frage
soterrado, colocado em dúvida,
Zweifel zu säen,
e semear então
damit
a
Unglauben
dúvida para que
geerntet werden
possa
kann.
ser colhida a
Und wenn das
incredulidade.
gelingt,
E se isso ele
haben
conseguir
wir
isso,
mit einem Kampf zu
então
tun,
temos a ver com uma
den
luta
er uns verspricht.
na qual ele nos
Wir
envolve,
merken, wie schnell das sein
e
kann,
percebemos como isso pode
dass wir
acontecer
nicht
rapidamente, que
in
pessoas
eine Sache verstrickt
são enredadas numa
ohne
coisa,
dass sie es eigentlich
sem
müssten,
que de fato
nur
percebam,
weil sie auf den Feind gehört haben.
simplesmente porque ouviram o
Dann mag
inimigo.
jemand sagen,
Então alguém
dem
pode
bin
dizer:
ich noch gar nicht begegnet.
eu sequer o encontrei
Vielleicht
ainda.
ist er dann den Leuten begegnet, ohne dass sie es merken.
Talvez encontrou as pessoas sem que
Es kommt
percebessem.
darauf an,
Se trata
wer aus
de
wem
que
heraus spricht.
o que
Darauf kommt
fala
es an.
de alguém, disso é que se
Und wir
trata.
werden sehen,
E vocês
dass
verão
es die List des
que
Feindes ist.
é a astúcia do inimigo,
Zunächst einmal zu
primeiramente
untergraben und da zuzuschlagen,
de
wo
bater
er
e
die
de enterrar
größte Gefahr für seine Sache sieht.
onde ele vê o
Das
maior
würde ja
perigo para a sua
jeder
causa. Isso
untergehen.
cada um faria.
Teufel nicht mal übel
Não
anzunehmen.
sequer pode levar a mal o
Das
inimigo por
ist
isso.
ja
Isso,
seine Aufgabe.
essa é a sua tarefa.
Aber Paulus schreibt
Mas
an
Paulo
uns hier,
escreve num lugar
dass wir
que
sein Vorhaben durchschaut
nós já vimos o que ele pretende
haben und
fazer e
wissen, wie
sabemos
er es zu
com
tun
quem nós
hat.
temos,
Dieser
com quem
Gedanke
estamos lidando. Esse pensamento
beschäftigt
me
mich
move
heute Morgen,
desde hoje de
als
manhã.
ein Bruder mir sagte: Sag
Quando um
mal,
irmão me disse: ouça,
es ist in Frage gestellt
foi
worden,
colocado em
ob
dúvida
Bruder Branham
se o irmão Branham,
das so bestätigt hat,
e confirmou
wie
assim,
er gesagt hat, oder
como
sogar
você disse, ou
bestätigt.
mais ou menos assim.
Und darüber denke ich
E
dann nach.
sobre isso, então, eu
Nicht
penso,
um meinetwillen.
não por minha causa,
Ich benötige an sich gar keine
eu em si
Bestätigung,
não preciso de uma
denn
confirmação,
sie fällt bei
porque
als lebendiges Zeugnis
ela foi dada
für alle.
mundialmente como testemunho vivo,
Aber wie
mas
schnell kann es passieren?
quão rapidamente pode acontecer que o inimigo fala uma frase e poderia ser: você estava lá? Foi de fato assim? E já essas pessoas têm a ver com uma luta interior. Elas são envolvidas, e a não ser que percebam a astúcia de Satanás, então terão grande dificuldade para isso. E uma coisa, nós jamais podemos esquecer: ninguém conhece a Bíblia tão bem como o adversário de Deus, e ninguém desde o princípio lidou de tal forma como ele. Quando ele falou com Eva, ele não veio com as próprias palavras, mas tomou a palavra de Deus e mudou, virou um pouco de cabeça para baixo e passou então adiante. Então, amados, eu não estou aqui para falar por causa própria. Se eu tivesse que fazer isso, eu ficaria em casa. Mas quando se trata da causa de Deus, então eu tomo todo o direito para defendê-la com tudo o que está dentro de mim. Nós sabemos que Deus deu uma última mensagem, e esta última mensagem tem que ser anunciada a todos os povos, e quando se trata da confirmação do seu tempo, quando fui para visitar o irmão Brano, você sabe que naquela época eu também trouxe isso, e a editora Luz, de Hamburgo, na primeira página, no primeiro quartal de 1963, colocou o meu testemunho, passou lá, imprimiu, e suficientes pessoas teriam o tempo de perguntar o irmão Branham e as testemunhas que estavam lá. E essa editora Mais Luz, uma experiência extraordinária, uma foto, e então o artigo em toda a primeira página, todos que tivessem alguma pequena dúvida teriam a possibilidade de, e qual seja, por anos, de perguntar e poder então convencer-se a si mesmos. Eu somente trouxe isso, eu não tenho necessidade de fazer isso, mas, como disse, não estou em causa própria falando, mas se pessoas são trazidas em uma dúvida, então eu penso é cabível de falar algumas palavras esclarecedoras. Um outro ponto é que é utilizado e se diz, e biblicamente está completamente certo: primeiro, a causa tem que estar em ordem. E para isso eu digo 100% de todo o coração, sim e amém. Se então considerarmos que na era profética nós estamos vivendo e que de fato o inimigo ele atua lá onde dói mais, e eu digo agora duas coisas do campo ou do campo das famílias do irmão Branham. Ele, como profeta de Deus, ele teve que vivenciar a dor da alma que o seu filho Billy, sem a sua autorização, casou-se, que ele se separou, se divorciou, e que pela segunda vez se casou. Eu conheço a sua primeira esposa e conheço a sua segunda esposa. E o filho Joseph, do qual ele disse: você, meu filho Joseph, você será um profeta do Senhor? Graças a Deus que o irmão Branham não vivenciou isso mais quando ele se deixou divorciar. e quanto tantas coisas passaram como nenhuma pessoa pode imaginar sobre a terra, e com direito lá as pessoas poderiam ter vindo e bater na porta do profeta e dizer, ouça aqui, como está com a sua família? Os fariseus não morreram todos ainda, e alguns vivem ainda. Mas seja considerado que Joseph, que se reconciliou com a sua esposa, e tanto quanto sei, estão de novo juntos. Eu só mencionei isso para vos mostrar que o inimigo não se segura em nada. Ele bate aonde ele puder. Mas se então os crentes ainda batem, então eu vos pergunto, de que lado estamos? Sim. Se então os crentes também ainda batem, então eu pergunto pela segunda vez, de que lado estão? Um ser humano que é nascido de Deus, ele sente tão profundamente com seus irmãos e com suas irmãs o sofrimento e aflição de um irmão e de uma irmã. É a tua e a minha aflição, o teu e o meu sofrimento. E nós temos a palavra aí, bem-aventurados aqueles que carregam sofrimento, porque serão consolados. Quando estive lá sozinho para mim mesmo, lá me vieram alguns pensamentos, e eu pensei, Senhor, ó, que fosse assim em breve, se um disser ao outro, eu te amo, que isso esteja certo também, que seja verdadeiro, que seja verdadeiramente assim, como nós passamos isso para os nossos lábios. E se um diz ao outro, irmão, eu estou atrás de você, que isso também seja assim, que Deus possa de fato confiar em nós, e nós confiarmos uns nos outros, que um esteja por todos e todos por um, que de fato uma unidade divina pudesse estar no seu povo, como está na Bíblia. Eu penso, Deus, pela graça, considerar tudo isso. Perdoa essas considerações. Que palavra maravilhosa nós já ouvimos. Ó, glorificado seja o nome do Senhor. Quem reconheceu o seu conselho e quem foi seu conselheiro? Naturalmente, quando Deuteronômio 13 foi lido, tive que lembrar na profecia que já está em Deuteronômio 4, a partir do versículo 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor, teu Deus, é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Eles não estavam na situação de obedecer às as ordenanças do Senhor e de agir de acordo com a sua palavra. Um pensamento que aqui que pertence profeticamente à congregação é o seguinte: também não é isto o caminho da igreja neotestamentária? Não foi espalhada em todas as denominações, em todos os povos debaixo do céu? E então Deus diz: virá o tempo do retorno, então vocês serão obedientes às minhas indicações, se de todo o vosso coração e de toda a sua alma se voltardes, tornardes a mim. Eu penso, esta é a tua e a minha, essa é a nossa história. Assim como Deus, como nação, fez história da salvação com Israel, assim Ele faz história da salvação com o seu povo, que de todos os povos, línguas e nações foi ajuntado e é salvo de tudo. Antes, em Deuteronômio 4, a partir do versículo 10, estão as palavras maravilhosas. Lembre-se dos dias quando estivesse perante o Senhor teu Deus em Horeb, quando o Senhor me disse: ajunta-me esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, e para que aprendam a me temer todos os dias na terra que viverem, e também ensinem a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão ao redor. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Aqui se tratou para mim que está escrito: reúna-me o povo. É simplesmente maravilhoso que o Antigo e o Novo Testamento estão em concordância, que Deus vai o seu caminho com o seu povo, de acordo com o seu plano, e todos os acontecimentos da história da salvação se deixam colocar nesse plano de salvação, e nós podemos ser parte disso. Aqui é dito, como nós ouvimos em Deuteronômio 30, e tu e teus filhos, de toda a tua alma e todo o teu coração, se te converteres, voltares ao Senhor teu Deus e seguirdes as suas ordenanças em tudo que eu hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus, versículo 3, te fará voltar do teu cativeiro, mudará o teu destino e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais espalhou o Senhor teu Deus. Nós poderíamos ler mais uma vez: e mesmo se estivesse no fim do céu, o Senhor os buscará de volta. E também as palavras do versículo 11, que não estão mais no céu, não sobre o mar, mas aqui no nosso meio. Então, no versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós. Vamos ler de Romanos rapidamente alguns versículos e de diversas passagens bíblicas ainda. Romanos 15, versículo 13. Aqui está: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, versículo 16, que seja servidor de Jesus Cristo para os gentios e ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo. Aqui se trata principalmente para mim que a congregação, que os crentes se tornem algo agradável diante de Deus, um sacrifício agradável, santificado pelo Espírito Santo, agradável a Deus. Jesus Cristo, como Filho de Deus, se sacrificou em santidade para que a sua congregação chamada para fora e redimida pudesse estar como uma oferta santa e agradável. Então não vale mais o que você e eu podemos fazer, somente aquilo, o que Deus pode fazer em você e em mim. Assim, como confiar nele em fé, uma oferta agradável, santificada pelo Espírito Santo. Este é o meu desejo e esta é a minha oração. Esse seja o alvo da proclamação da mensagem divina no tempo da graça, que uma digna, uma congregação digna, pura, santificada, uma fiel noiva seja guiada ao noivo sem mancha e sem ruga, lavada no banho de água da palavra, santificada na verdade, e como está escrito aqui, através do Espírito Santo, santificada como oferta. Deixe-me ler adiante do mesmo capítulo, versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Esse grande e poderoso apóstolo, que teve o privilégio de ver a coluna de fogo, a clara luz e ouvir a voz do Senhor, não veio em autossegurança, mas, como ele escreve aos Coríntios, com temor e tremor. E aqui ele pede aos crentes, até ele pede insistentemente, rogando, não somente superficialmente, mas está aqui, eu rogo-vos, irmãos amados, o mesmo eu também quero dizer. Hoje, da profundeza da minha alma, eu vos rogo a todos, amados irmãos, estejam comigo nessa luta espiritual, no amor de Deus, que o Espírito Santo atua em todos nós, em oração e no clamor, para que essa missão divina possa ser levada ao fim e a congregação do Deus vivo possa ser, então, visitada pelas maiores e mais poderosas bênçãos que Deus já enviou. Mas para isso, esse apoio é necessário. E eu sei uma coisa. Se os irmãos carregam a obra de Deus, ou seja, na proclamação, ou como quer que seja, mas não há nenhum que não possa orar. Cada um pode orar. E se Paulo diz aqui, eu rogo-vos, pois, amados irmãos, então a luta espiritual já está muito dura. Então não é somente uma pequena batida espiritual, uma pequena disputa espiritual, então a coisa está indo severa, então precisa-se usar os armamentos fortes de Deus. E rogo-vos urgentemente, amados irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Isto é o caminho. E talvez poderíamos dizer, irmão Frank, então você está falando em causa própria. Então Paulo fez isso também. Nós não somos loucos. Nós reconhecemos do que se trata. Ou nós estamos todos ou caímos todos. Ou estamos de pé ou caímos todos. E temos que estar juntos com um só homem. Mas não o amor produzido, fabricado, mas sim no amor divino que o Espírito Santo atua. E aquilo que o Espírito Santo atua é de acordo com a palavra de Deus e de origem divina. Isso não começa hoje e termina amanhã. Isto jamais começou e jamais terminará. E está escrito, profecia terminará, reconhecimento terminará, tudo terminará. Mas o amor não termina jamais. Então, vamos levar também essa palavra ao coração. Então, há uma palavra ainda em 1 Coríntios, no capítulo 2. Aqui está. Mas carregamos, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Eu indiquei isso ontem à noite, que nós não fazemos discursos sobre Deus, mas que nós discursamos a coisa de Deus. E essa forma de falar está escrita aqui. Nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. O que estava oculto, Deus revelou. E Paulo escreve, se o evangelho permanece oculto que nós proclamamos, então permanece oculto àqueles que estão perdidos. E assim, se as coisas que nesse tempo, através de revelação profética, são proclamadas, permanecem ocultas, então permanecem ocultas aqueles que são perdidos. Mas aqueles que estão determinados para a salvação, a estes são revelados. Aleluia, amém. Assim é. Assim foi naquela época e assim é hoje. Não pensem que sequer o mínimo tenha mudado. A incredulidade naquela época era como é hoje. E a fé é hoje assim como foi naquela época. E com Deus nada mudou. Ainda hoje, nós carregamos a sabedoria oculta de Deus, que estava, a sabedoria misteriosa de Deus que estava oculta, mas Paulo a discursou. O irmão Branham fez o mesmo. Nós falamos também do semeador e da semente. Deixe-me, de 2 Coríntios, capítulo 9, ler. Mas aquele que dá semente ao semeador e o pão para o alimento também vos dará os meios para a semeadura e aumentar e os frutos, aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia. Versículo 10. Ontem à noite lemos Tiago 3, versículo 18, que o fruto da justiça é semeado em paz, aqueles que são pacificadores. Hoje lemos aqui que o Senhor dá a semente e dá alimento, pão para comer e que os frutos da justiça surgirão, brotarão. Quem tem anseio disso? Quem foi tocado aqui com isso? Amados, Deus pôde alcançar o teu e o meu coração? Ouvimos a sua voz? Compreendemos do que significa e que privilégio é que Deus, nesses dias, fala conosco numa língua clara, não numa fantasia religiosa, mas palavras verdadeiras de Deus foram participadas ao povo de Deus nesses dias. E não precisamos acrescentar mais nada e também não queremos retirar nada. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, está: e quanto ao mais, amados irmãos, regozijai-vos, sede confortados, aceitai a exortação e vivei em paz. E então o Deus de amor e de paz será convosco. Também estas são palavras verdadeiras. Um irmão que não se deixa corrigir, mas somente está ocupado de corrigir, querer corrigir a outros, não compreendeu ainda que está escrito: não um irmão ensinará o outro, mas todos serão ensinados por Deus. E eu vos digo hoje, se cada irmão passar adiante, tivesse passado adiante a palavra revelada por Deus, sem colocar as suas próprias interpretações, então hoje já haveria uma congregação maravilhosa que poderia ser visível, unida, debaixo de uma cabeça. Mas a congregação tem que passar por essas tormentas. Quando os cantores cantaram o hino, eu tive que pensar naquilo que o nosso Senhor, naquela época, disse na parábola. E há um que edificou a sua casa na rocha, e do outro que edificou sua casa sobre areia. Vieram as tormentas, as águas desceram, correram abaixo, e uma casa caiu e a queda foi poderosa, mas a outra permaneceu firme. Não a casa foi a área de ataque, mas a rocha no qual, onde estava edificada. E a rocha é a revelação de Jesus Cristo. E se pela graça colocamos nossa casa espiritual sobre essa rocha espiritual, então até o diabo pode vir com seus exércitos. E o nosso Senhor diz: os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Aleluia! Isto nós cremos de todo o coração. Pela graça do nosso Deus, isto acontecerá e nós seremos aprovados por nosso Deus. Está então em Filipenses, no capítulo Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Não estais quietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, amados irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, Nisso, pensai. Também essa palavra, nós queremos levar ao coração que nós, em oração e no clamor, ligado com agradecimento, com gratidão, possamos trazer todas nossas petições de oração diante da face de Deus. Todas as vezes, quando é falado disso, que o tempo está chegando ao fim e também que todos ainda temos parentes e pessoas que estão em nossos corações, então todo nosso interior se move. Aqui nos é mostrado o caminho, não através de preocupações e certamente não através de argumentos, mas como está escrito aqui, em cada situação, deixai vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Às vezes, eu já achei a mim mesmo que eu deixei anunciar diante de pessoas, falei a pessoas o que justamente estava no meu coração e o que me movia. E eu cheguei à conclusão que as coisas que somente Deus pode mudar, somente devem ser trazidas diante de Deus. E quando um irmão muito amável me enviou uma carta assim, muito amável, entre aspas, me deixou chegar essa carta, e embaixo estava escrito: eu espero a tua resposta imediata. Vocês sabem o que eu fiz então. Foi justamente o momento no qual se tornou claro para mim: você não falará sobre as coisas com um ser humano que somente Deus pode mudar, você dirá somente ao seu Deus. Amém. E, obrigado. E eu peguei o telefone e liguei para esse irmão e disse: com isto, eu quero dar minha resposta diretamente a você, qual seja esta, que eu não responderei a sua carta. E vocês podem imaginar como a coisa então fica. Mas, assim, no futuro, deve ser. Não é ajudado a nenhum ser humano se ele diz as coisas aos outros que ele mesmo não pode mudar. A nossa ajuda vem do Deus que criou os céus e a terra. E nós colocamos nossa confiança totalmente nele, mas, como Paulo aqui se refere aos irmãos e diz: estejais comigo na batalha para a causa de Deus em vossas orações. O mesmo eu peço de todos vocês. Não bons conselhos, não discussões, não conversas, mas aquilo o que diante de Deus vale, aquilo o que alcança o seu trono, qual seja orações que vêm da profundeza do coração, onde se trata da coisa da qual é de Deus, então isto ele ouvirá e responderá e concederá a sua bênção para isso. De Colossenses, capítulo 1, eu leio, versículo 11. Sendo fortalecido com toda a força, segundo o poder da sua glória. Eu não quero ler muito adiante aqui. Paulo escreve que ele recebeu o anúncio do amor atuado pelo Espírito nos corações dos crentes. O que hoje queremos alcançar com esse tema, nós temos que reconhecer a diferença entre aquilo o que pessoas denominam como amor, o que pessoas como conversão dizem que ser, o que pessoas como novo nascimento, eles denominam o que pessoas denominam como batismo no Espírito e o que outros temas ainda existam. E entre aquilo, o que Deus, na sua palavra, de fato diz. O que adianta para mim, se eu falo de amor, e é um amor que eu posso carregar no meu bolso da calça, e que, de acordo com como quero usar, então eu uso ou não uso? O amor divino é sem acepção de pessoas. O amor divino aconteceu na cruz, se tornou revelado na cruz do Gólgota, em perdão, reconciliação e redenção. Quem tem o amor divino tem que ter, mostrar, revelar essas propriedades. E se não revela essas, então prova que não sabe ainda nada do amor atuado por Deus, porque não vivenciou ainda pessoalmente isso. Então, não somente colocar o direito, mas aquilo, o que Deus disse em sua palavra, tem que ser uma parte, uma propriedade, uma parte da nossa existência de crentes amados. Se hoje tivéssemos a impressão que Deus pensa em outros, então aquilo que ele nos deixou vir, então ele poderia deixar isso passar ao largo de nós. Mas se levarmos isso para dentro de nós e estarmos então conscientes que Deus, nesses dias, falou a nós, ao seu povo, se estão presentes ou se em seguida ouvirão, que Deus falou conosco nesses dias, ou fala nesses dias conosco, então vamos levar isso ao coração, o que Ele tem a nos dizer. E assim como somos, nós queremos então chegar diante da sua face e dizer: Senhor, eu não sou ainda aquilo o que eu deveria ser, mas como na palavra de introdução de Deuteronômio 13 ouvimos, naquele tempo eu vos ajuntarei de todos os povos e cortarei, circuncidarei os vossos corações e então caminhareis de acordo com as minhas ordenanças e as ouvireis. Se esse é o tempo no qual Deus chama toda a igreja noiva do Senhor, de todos os povos, línguas e nações da terra, então seja também o tempo da circuncisão espiritual. E eu espero que ninguém, vocês sabem todos que antes de entrar na terra prometida, houve também uma circuncisão, porque todos que nesse meio tempo haviam sido nascidos, haviam ficado incircuncidados, o que lhes adiantava então as maiores promessas e a maior linda terra de Canaã, se eles tivessem ficado incircuncidados e estivessem fora da aliança de Deus. Então aconteceu a circuncisão e já esqueceram Gilgal e podiam caminhar adiante na fé, que possa agradar ao Senhor de fazer uma circuncisão em nossos corações através da afiada espada da sua palavra, para que todas as coisas sejam cortadas que não fazem parte, e que nós compreendamos que um pouco de massa azeda, uma massa levitada, já azeda toda a massa. Quem nos anos passados observou isso, como as mães justamente preparavam essa massa e amassavam essa massa para que também crescesse bem o pão, nós podemos amassar e preparar e fazer tudo certinho. Jogue-o para fora. Tem que ser uma nova massa. Muitos têm muitas coisas E trabalha muitas coisas, suas mãos estão bem e amassaram bonitinho, fizeram um negocinho redondo e pensam que podem ir para frente com essa coisa azedada antiga. Jogue para fora e vamos fazer uma massa nova pela graça do nosso Deus para que Ele possa caminhar adiante conosco e possamos então ver as últimas coisas e que esperamos de todo o nosso coração e que nós, por convicção, nós contamos para nós, graças a nosso Deus, por sua maravilhosa palavra, que também nesse fim de semana nós ouvimos. Para mim teve muito o que dizer, e eu espero que com todos nós seja assim, como é conosco aqui na plataforma, e que a palavra de Deus não volte vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. Isso Deus prometeu. Nós não precisamos sequer falar algo. Deus diz, na sua majestade e soberania, Ele diz, a palavra que sai da minha boca não voltará de volta para mim, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual eu enviei. Aleluia! Deus está com a sua palavra, e a sua palavra também nesses dias cumprirá aquilo para o qual Ele enviou. Vamos, primeiramente, nos deixaremos corrigir pela sua palavra, através da sua palavra, para que Ele possa cumprir dentro de nós aquilo para o qual Ele enviou. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos ir para frente agora e vamos, de todo o coração e de toda a alma, agradecer ao Senhor. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Fiel Deus, receba gratidão pelas horas da graça, por esses momentos, por esse tempo, ó fiel Deus, que tu nos concedesse pela graça. Senhor, nós somos tão gratos que a tua palavra não permaneceu no céu e também não atrás dos mares, mas tu a enviaste, Senhor, no meio do teu povo, ó Senhor. Fiel Deus, estamos tão alegres por todas as palavras, Senhor, que tu direcionaste a nós, ó Senhor. Nessa hora, Senhor, nesses dias, Senhor, não podemos de outra forma a não ser levantar as nossas vozes e te agradecer por isso, ó Deus. Senhor, nós pedimos a ti e sintoniza os nossos corações nessa hora, para que nós te elevemos e que possamos exclamar, tu pensaste em nós, Senhor, nesse tempo, e nos guiaste de volta de toda a confusão para a terra prometida, tu nos guiarás para dentro. Glória seja o teu nome. Conceda-nos o correto espírito de oração, Senhor, para elevar o teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Jesus, somente. Tudo o que tem sopro de vida, entoe juntamente. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Isso será uma vez glorioso. Isto será uma vez glorioso. Quando livres da dor, virmos a sua face. Quando livre da dor, eu ver a sua face. Isto será glorioso. Isto será glorioso. Quando livre da dor, eu ver a sua face. Quando livre da dor, eu ver a sua face. Na outra margem não há sofrimento. Na outra margem só haverá alegria. Na outra margem lá não se chora mais. Lá na outra margem lá mora o nosso Senhor. Pleno descanso só em ti, Jesus. Pleno descanso. Pleno descanso. Mesmo que caminhe na noite de trevas, Jesus, meu Salvador, está ao meu lado. Ele é o meu pastor que sempre me acompanha. Pleno descanso, mesmo que os inimigos estejam ao redor. Pleno descanso, mesmo pela paz, mesmo quando a tentação está ao redor. E nós olhamos para cima. Pleno descanso. Os inimigos foram espantados. Pleno descanso. Plena calma. Mesmo que tenha que caminhar pela noite de trevas, Jesus, meu Salvador, está ao meu lado. Ele é o meu pastor que sempre me acompanha. Plena calma. Em cada dificuldade, junto com o amor de Jesus. Plena calma. Com Ele o tempo todo. Plena calma. Plena calma. Mesmo se eu tenho que passar, caminhar pela noite de trevas, Jesus, meu Salvador, está ao meu lado. Ele é o meu pastor que sempre me acompanha. Plena calma. Mesmo que tormentas venham, a fé é a vitória. Plena calma. Que nos leva para o céu. Plena calma. A graça me basta. Plena calma. Doce calma. Plena calma. Doce calma. Mesmo que caminhe na noite de trevas, Jesus, meu Salvador, está ao meu lado. Ele é o meu pastor que sempre me acompanha.